Todas as terças aqui no programa, nesse horário, nós conversamos com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Deputado Zanquim, seja bem-vindo também ao programa de hoje. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um abraço aí para ti, para a Taliana e para todos os ouvintes aí da tua rádio que sempre escutam o teu programa.
Bom, nós já vínhamos conversando sobre esse assunto nas outras semanas também, mas agora temos alguma nova informação sobre a questão das pensões dos ex-governadores para o Rio Grande do Sul?
Olha, Taliane, está na pauta para a sessão de hoje esse projeto que extingue a pensão dos ex-governadores e das viúvas aqui no Estado. Sabe que no Brasil são poucos estados, não chega nem a meia dúzia, que ainda tem este privilégio, vamos dizer assim, né? Que é o governador, depois de cumprir o mandato, ele continue recebendo um salário equivalente ao do desembargador do estado, que hoje é de R$ 30.400. E nós aqui no nosso estado temos esta lei já de há muitos e muitos anos e que ainda está em vigor, e são vários ex-governadores que recebem todo mês este salário, inclusive viúvas de alguns governadores que já faleceram. Tem uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal, onde já em outros estados foi declarada inconstitucional esta lei, e que agora, através dessa ação que está tramitando na Suprema Corte do país, vai ser então tomada uma decisão em relação aos estados remanescentes que ainda possuem a legislação que beneficia os ex-governadores, e um desses estados é o Rio Grande do Sul. Por que que eu falo que está tramitando ainda esta ação no Supremo Tribunal Federal e tramita um projeto aqui na Assembleia Legislativa? Porque nós estávamos até aguardando a decisão do STF, que tudo aquilo que a gente sabe é para que seja declarada inconstitucional esta lei estadual aqui no Rio Grande do Sul e nos demais estados. E se fosse declarada a inconstitucionalidade desta lei, não haveria necessidade de se aprovar um novo projeto aqui na Assembleia Legislativa. Como foi retirado de pauta no STF, eu defendo que nós tenhamos então que votar de uma vez por todas esse projeto, e está pautado, como eu disse, para a sessão de hoje, que esperamos então deliberar essa matéria e encerrar com esse privilégio que os ex-governadores do nosso estado possuem há várias décadas e que ainda estão recebendo, né, esse salário, então, no Rio Grande do Sul. Então, a expectativa é de que fique, então, para hoje, na sessão desta terça, hoje de tarde, né? E nós tenhamos, então, resolvido esse assunto que há muitos anos se discute, mas que agora, então, tem uma proposta de lei tramitando na Assembleia, o qual é de autoria do deputado Pedro Pereira, e que nós também concordamos com esse projeto, não é de hoje, já manifestamos inclusive esta nossa posição. Então podemos ter uma resolução, né, sobre esse tema na sessão de hoje, né, exatamente porque o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu esta matéria.
Deputado Zanquim, nós tivemos há poucos dias a apresentação do projeto de concessão de rodovias por parte do governo do estado. Tem edital já publicado também a respeito desse assunto. E também ontem teve a apresentação de novos projetos para o estado, incluindo aí o Pavimenta, que também tem esse objetivo de auxiliar os municípios nessa questão de infraestrutura. Sei que acompanhaste também esse lançamento de ontem. Como que avançam também esses assuntos aqui no estado?
Bom, Ana Lúcia, eu participei ontem deste evento do governo do estado, que fez o lançamento de um novo programa de pavimentação, de apoio aos municípios, num valor de 170 milhões de reais, sendo que 60 milhões é a fundo perdido. O Tesouro do Estado vai aportar esse valor para aqueles municípios que apresentarem projetos de calçamento, de asfalto, né? 60 milhões de reais. E os outros 110 milhões virão do Badesul e do BRDE.
Importante destacar que esta iniciativa tem como objetivo melhorar, claro, a infraestrutura das cidades, né? Até porque é dividido pelo tamanho dos municípios, até 20 mil habitantes, depois em municípios maiores, né? Onde são colocados recursos para aquelas prefeituras que apresentarem projetos nos próximos 30 dias, que é o prazo do edital. Isso é importante porque apoia a retomada da economia, na medida em que os municípios contratando obras, isso movimenta a economia local. E uma outra coisa importante, depois de muito tempo, né, o estado volta a oferecer financiamentos e apoio com recursos a fundo perdido, fruto da retomada também da capacidade de investimento que o Estado do Rio Grande do Sul tem a partir de agora. Então, Ana Lúcia, nunca nós ouvimos falar, ao menos nos últimos anos, de que o Estado colocou um montante como esse de 60 milhões a fundo perdido, que é um repasse para os municípios, sem os municípios precisarem devolver esse dinheiro, é porque agora, com as medidas que foram adotadas desde o governo passado, o Estado do Rio Grande do Sul começa a ter capacidade de fazer investimentos, começa a sobrar dinheiro para esse tipo de coisa, né? Então, é nessa linha também, Ana Lúcia, que nós vamos fazer uma discussão dentro desse mega plano anunciado pelo governo de concessão de rodovias. E aí entra a nossa própria estrada entre Marau e Passo Fundo, né, a 324, que tem um custo aí estimado pouco mais de 100 milhões de reais e que nós defendemos que tem que haver essa discussão com a região para que ocorra esse investimento sem a necessidade de colocação de praça de pedágio. Nós estamos buscando todos os detalhes sobre esse anúncio da concessão da 324, porque ainda o governo não abriu, né, todo o edital com as informações, e vamos fazer audiência pública em Marau, na região, certamente para discutir esse tema tão importante que é a 324 e a concessão. Então está aqui mais uma iniciativa do governo ontem, que nós temos aqui saudar, parabenizar, demonstrando de que o Estado do Rio Grande do Sul vira de uma vez por todas aquela página, né, de só notícias ruins, negativas, e que a partir de agora nós podemos ver, né, uma luz no fim do túnel, começar o Estado a ter, como eu disse, capacidade de investimento. Está aqui uma prova ontem, né, onde o Estado, 60 milhões a fundo perdido para as prefeituras fazer calçamento e asfalto. E, há poucos dias, o próprio governador anunciou 1,3 bilhão para duplicação de estrada e pavimentação de rodovias intermunicipais. Então, são boas notícias, como eu disse, fruto de medidas que foram tomadas desde o governo passado e nesse governo, que agora, então, começa a dar resultado.
Bom, aproveitando que você já está falando sobre infraestrutura e as estradas aqui da nossa região, te peço se tem alguma novidade sobre a ponte que faz divisa entre Marau e Gentil.
Sim, tem uma novidade, Taliane. E apenas para complementar, amanhã começa o trabalho de recuperação da 129, que é a estrada entre Casca e São Domingos do Sul, e depois da sequência até Davi Canabarro e depois Siria com a BR-285, que é uma reivindicação que nós estávamos aqui pleiteando há bastante tempo e que agora, então, vai começar amanhã essa obra tão importante. E eu estive na sexta-feira aí na divisa entre Marau e Gentil, lá na Forquilha, né, junto com os vereadores de Marau, o prefeito Yura, os vereadores de Gentil também, porque fomos para esta notícia muito importante para os dois municípios, que é a destinação de um recurso num pedido do nosso gabinete, junto com o gabinete do deputado Alceu Moreira, no valor de R$384 mil, para a construção da nova ponte entre Marau e Gentil, lá da Forquilha. Então, eu quero parabenizar aí os vereadores, né, o Durante, presidente da Câmara de Vereadores de Marau, o Jonas Sebem, que também estava lá, e tantos outros, né, que participaram desse trabalho de busca de recursos, e os vereadores de Gentil, o Edson e o Rubi, né, que junto com o município e o município de Marau, através do prefeito de Ura, não mediram esforços para que pudesse acontecer esta parceria. E agora nós vamos, então, ficar atentos aí até o depósito desse dinheiro, porque nós tivemos a garantia em Brasília no mês passado, quando visitamos o gabinete do deputado Moreira. Ele assumiu o compromisso de liberar esse recurso. Agora, então, já nos comunicou do empenho e nós vamos ficar atentos, então, para o depósito desse dinheiro. Depois o município de Marau e Gentil vão fazer a licitação dessa obra para que ela seja construída, resolvendo definitivamente um problema que tinha ali, então, entre Marau e Gentil, lá na Forquilha, que é a construção dessa nova ponte tão importante.
Deputado Zanquim, a gente teve na semana passada o lançamento daquele livro que apresenta um diagnóstico do solo e do clima aqui do município de Marau, do meio rural, logicamente um trabalho que foi realizado junto com a Embrapa e que pode, a partir de agora e ali na frente, até motivar os produtores na questão da diversificação de culturas. A gente sabe que houve também uma articulação por sua parte, né, para a realização desse trabalho, que culminou então com o lançamento desse livro, uma obra completa também que faz esse diagnóstico, né?
Ana Lúcia, eu estive na sexta-feira aí na Casa da Cultura participando deste evento promovido aí pela Prefeitura e fiquei extremamente feliz em acompanhar a participação de muitas lideranças, né, do meio rural, do município, né, e a Embrapa, junto com a Prefeitura, que levou adiante uma ideia que surgiu lá em 2017, numa viagem a Brasília, onde eu, numa conversa com o amigo Caio Rocha, que estava no Ministério da Cidadania e também tinha ligação no Ministério da Agricultura posteriormente, fizemos essa ponte com a Embrapa, onde o município de Marau entrou, então, com esse pedido, né, num contato que fizemos lá de Brasília mesmo com o município de Marau, ligamos aí para o prefeito Yura, e ele formalizou o pedido para que Marau fosse contemplado com esse levantamento do solo e zoneamento, né, e do fotoclimático de culturas, né, que é um estudo minucioso do solo no interior, na área rural do município, e também do clima e do microclima. E isso começou, como eu disse, lá em 2017 e foi finalizado agora em 2021 com a entrega e a apresentação desse belíssimo trabalho na última sexta-feira. Eu te diria que é um divisor de águas em relação à utilização do solo, né, do meio rural no município de Marau, antes e depois desse trabalho. Porque a partir de agora, a Secretaria da Agricultura, o secretário Alberto Triquez, na época o secretário era o Durante, foi então proporcionado a conclusão desse trabalho agora e está entregue aí para as lideranças da comunidade, porque o município tem a possibilidade, com essas informações, de tomar a iniciativa e de lançar mão, né, de projetos importantes no interior com dados técnicos mais precisos a respeito do aproveitamento do solo, né, para que nós tenhamos uma produção e uma produtividade maior em relação àquelas culturas que são mais adequadas nas mais diversas regiões aí do interior do nosso município. Para se ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul não tem mais do que meia dúzia de municípios que tem esse trabalho feito pela Embrapa. O primeiro município foi Santa Maria e foi de lá que nós colhemos essa ideia, né? E felizmente Marau, então, é um dos pouquíssimos municípios do nosso estado que tem esse estudo detalhado. Eu lembro que lá em 2017, Ana Lúcia, nós fizemos uma reunião na prefeitura, depois daquela nossa conversa em Brasília, e depois uma manhã inteira de detalhamento desse projeto lá na Ervateira Câmara, né, lá em São Luís da Mortandade, terminamos depois com um almoço, e foi ali então explanado para as lideranças da comunidade, presidentes de associações, sindicatos, qual era o objetivo desse projeto, e agora então definitivamente está concluído e, como eu disse, vai ser um marco, né, na história de Marau em relação à utilização das áreas rurais do município. Eu estou muito contente em poder ter colaborado um pouco com esse projeto e parabenizo novamente o município de Marau por ter levado adiante essa iniciativa que tem uma visão de futuro muito importante e que vai garantir, sim, um novo momento, né, para a produção agrícola do nosso município.
E nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no Conectado. Desejamos também uma ótima semana e um bom trabalho.
Muito obrigado, Taliane. Obrigado, Ana Lúcia, pela oportunidade de poder falar aí com Marau através da tua rádio, e estamos sempre à disposição. E vamos em frente, todos aí tomando a vacina, né, que é muito importante. Nós estamos acompanhando a liberação dos lotes das vacinas e também a distribuição nas coordenadorias e nos municípios, e se Deus quiser, nos próximos meses teremos a imunização massa da população e a retomada da vida normal no Brasil, que é muito importante. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.